Continuando sobre as leis de Hanukkah, um detalhe importante é sobre visitas. Muita gente pergunta sobre isso. Tem, na realidade, bastante leis, mas eu vou tentar resumir. Se alguém tem alguma dúvida, sempre consulte o rabino como proceder. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que está na sua casa e o amigo convida, vem comer uns latkes em casa, vem comer uns sonhos em casa. E você vai na casa dele. Quando você voltar para a sua casa, ou, melhor ainda, se antes de você sair de casa, você tem que acender as velas de Hanukkah na sua casa. Isso que eu vou participar, entre aspas, quer dizer, eu vou estar presente no acendimento das velas do meu amigo, não cumpro a mitzvah com isso. Ele está cumprindo a mitzvah, é a casa dele, ele é o dono da casa e está cumprindo a mitzvah. Eu estou participando, está gostoso, uma visita, mas na minha casa eu tenho a obrigação de acender as velas de Hanukkah. Então ou acende antes de ir se já é noite, e se não, na volta, acende as velas na sua própria casa. O que acontece é a questão do que faz uma pessoa que está em viagem. Uma pessoa que está em viagem, ele está hospedado na casa de alguém. Se ele é Ashkenazi, fica até um pouco mais fácil. Ele pode acender a vela de Hanukkah dele. Ele está hospedado nessa casa, ele tem algum quarto que é só dele, provavelmente. Então ele pode acender as velas de Hanukkah. Se ele está num hotel, aí já vai entrar na questão se o hotel permite que se acenda fogo. Geralmente não. E aí vamos estar num problema técnico. Mas, se a pessoa está hospedada numa casa, e a pessoa que está hospedada é sefaradi, então não se acende mais do que uma Hanukkah por casa. Isso é número um. Número dois, se ele não tem um lugar próprio. Então, nesse caso, ele participa do acendimento ativamente. Quer dizer que ele tem que dar, ou ele, hóspede, paga, dá um dinheirinho para o dono da casa, ó, isso daqui é para participar das velas de Hanukkah. Ou que o anfitrião oferece. Eu estou dando para você parte destas velas. Nós somos sócios nas velas. E aí você cumpre a mitzvah com o acendimento que ele mesmo vai fazer, o dono da casa vai fazer. Você está participando no valor das velas, então você tem parte nesta mitzvah. Isso é só quando você está hospedado lá e não quando você visita, que está vindo só jantar e vai voltar para sua casa, como nós falamos antes. Se uma pessoa viaja, mas alguém da família continua na sua casa. Isso vale tanto se o marido está viajando e a mulher fica em casa, ou vice-versa. A mulher está viajando, o homem está em casa. O marido está em casa. Aquele que acende as velas na casa está acendendo pela família toda, mesmo que não estão presentes. Então a pessoa que está em viagem está cumprindo a mitzvah na sua própria casa, porque o seu cônjuge está acendendo por ele. Mas, dependendo onde essa pessoa está, ele deve acender as velas no lugar que ele está também. Então, é isso, porque senão vai ficar sem as velas no lugar onde ele está. Mas vamos supor, uma pessoa está hospedada na casa de alguém. Ele viajou, está hospedado na casa de alguém. O cônjuge está na sua própria casa. O cônjuge já está acendendo por ele. Então, ele não precisa participar no valor das velas de onde ele está hospedado, porque o seu cônjuge já está acendendo por você, então você já está cumprindo a mitzvah. E no lugar onde você está, estão acendendo velas de Hanukkah, você está vendo velas de Hanukkah em Hanukkah. Perfeito. Não precisa ter participação ativa, apenas que você veja essas velas de Hanukkah onde estão sendo acesas. Existe um questionamento quanto a soldados. E agora isso está sendo prático, pessoas que estão lutando em Gaza, eles não têm como acender velas de Hanukkah. Não tem como. Mesmo que eventualmente eles lá dormem em casas que eles conquistam e ficam, mas eles estão apreensivos lá, eles não têm como festejar absolutamente nada. É um perigo talvez até acender uma vela. Não tem como. Então, esses soldados que estão em combate estão isentos da mitzvah. Se alguém acende por eles na casa deles, ótimo, perfeito. Mas se ele é um soldado que não tem família ainda, ele não tem como acender as velas lá, ele está isento da mitzvah. Mas se esse soldado está caminhando e de repente ele vê em alguma cidadezinha próxima, não sei se é tão prático que eles estão dentro da faixa de Gaza, mas vamos supor que ele saiu à noite. Ele saiu e ele justo passa perto de alguma casa onde estão acesas velas de Hanukkah. Ele faz a brachá, She'asa nisim lavoteinu v'yamim ha'ahem b'zman hazeh, quando ele vê estas velas acesas. Já que ele não tem como cumprir a mitzvah, não tem como acender as velas, se ele vê velas acesas, ele faz a brachá de She'asa nisim, não le'adlik. Não está fazendo uma mitzvah de ascendente, não pode fazer essa brachá, mas a brachá de She'asa nisim ele faz ao ver as velas de Hanukkah. Isso é um resumão sobre visitantes, e como eu falei, é importante que cada um consulte o rabino se tem algum caso mais específico. Também existe um questionamento sobre a pessoa que está viajando, se no avião obviamente não tem como acender velas de Hanukkah, e nem faz sentido acender, porque não é sua casa, você não mora no avião, e obviamente por leis internacionais é proibido, então não tem jeito. Uma pessoa que viaja, a família inteira está viajando, se não é a família inteira, então alguém está acendendo na sua casa, está perfeito. Mas se a pessoa está viajando com família, então depende. Se ele vai viajar à noite, então perfeito, acende as velas em casa antes de sair. Se não tem como acender porque ele viaja de dia, mas à noite ele vai estar no voo. Então uma opção que existe é nomear alguém, algum amigo ou algum parente, que vai na sua casa à noite acender as velas de Hanukkah na sua casa, por você. Aí sim você cumpre a mitzvah. Esse é um caso bem interessante. A família inteira não está em casa, ninguém vai ver esse acendimento da família, do núcleo familiar, mas algum amigo está indo, porque você nomeou ele, na sua casa, acendendo as velas de Hanukkah na sua própria casa, em seu nome, você cumpre a mitzvah do acendimento de velas. Então, se uma pessoa viajar, consulte antes para ver exatamente os detalhes de como fazer para cumprir a mitzvah do acendimento das velas. E em Hanukkah temos também vários costumes. Entre eles, o costume de comer alimentos ricos em óleo. Por quê? Para lembrar o milagre do óleo. Então, por isso que se come sonhos e latkes e etc. Isso é um costume. Outro costume que existe é de comer alimentos laticínios, alimentos de leite. Isso para lembrar a Yehudit, que bravamente deu de beber, deu para comer para um dos chefes, Holofernes, um general, comer queijos. Ele ficou com muita sede, ela deu vinho para ele beber, e quando ele adormeceu, ela matou ele. Então, para lembrar esse ato heróico, se come laticínios. E também existe o costume famoso de se brincar com dreidel, com sevivon, em Hanukkah. Existem muitos motivos que se fala sobre isso. E nesse sevivon tem as letras em volta, Nun, Gimel, Shin, Hei, que representam também, conforme consta nos livros de Hassidut, que representam também várias coisas nos mundos superiores, e também tem o valor numérico, Nun Gimel Shin Hei, Hei Shin tem o valor numérico de Mashiach. Então também está ligado com o conceito do que nós tanto ansiamos. E existe um detalhe bem interessante que consta nos livros também hassídicos, que o Rashan, em Purim, nós giramos ele, reco-reco, você segura na parte de baixo e gira em cima. No Sevivon se faz o contrário, você segura em cima e gira embaixo. E eles dizem que isso está ligado com o que aconteceu em Purim e o que aconteceu em Hanukkah. Em Purim, nós rezamos, nós jejuamos, nós fizemos um monte de coisas. Mordecai e Esther fizeram um monte de coisas, de rezas e atos para influenciar lá em cima e termos a salvação. Então nós giramos aqui embaixo, nós fizemos os movimentos aqui embaixo e aí girou tudo lá em cima e Deus trouxe a salvação. Em Hanukkah foi o contrário. Em Hanukkah nós não fizemos nada no primeiro momento, mas sim, foi Deus que fez diretamente lá de cima, mandou a salvação diretamente lá de cima, girando as coisas para acontecer o milagre do óleo e para acontecer a vitória na guerra. Tudo veio diretamente de cima e por isso que nós giramos o Sevivon de cima para baixo, lembrando do milagre de Hashem desses dias tão especiais, e que tenhamos o mérito que a luz de Hanukkah, a luz das velas de Hanukkah e a luz que brilha nesses dias, que é uma luz espiritual muito forte, que traga salvação para nós também, na nossa geração, e tenhamos milagres, como nós falamos na Brachá, da mesma forma que Deus fez, Nissim Lavoteinu Bayamim Ahem Basmanazé, da mesma forma que Deus fez milagres para os nossos antepassados nesses dias, que também nós tenhamos milagres e salvação.